Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série Nova Criatura em Cristo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Esquecendo o que para trás fica. Capítulo 1. Posicionamentos práticos da Nova Criatura em Cristo. Este novo material é uma continuação do estudo sobre a nova criatura em Cristo e objetiva abordar algumas atitudes muito práticas que Deus anela que sejam adotadas por aqueles que passaram a experimentar esta nova condição de vida por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. O primeiro estudo da presente série sobre a nova criação em Cristo é voltado à abordagem de algumas considerações sobre como a condição da nova criação é concedida a uma pessoa, quais são algumas das principais e essenciais características da nova criatura, bem como também sobre diversos aspectos da vida humana que não são conciliáveis com o novo ser que é concedido àqueles que recebem a Cristo Jesus no coração como o Senhor e Salvador. Portanto, uma vez que uma pessoa já tenha recebido a condição de nova criatura em Cristo Jesus, também é esperado que ela de fato passe a adotar posturas práticas que sejam condizentes com a sua nova condição concedida a ela por Deus e segundo o Reino Celestial. Qualquer pessoa, em sua condição de pecadora, pode vir a Cristo para encontrar a salvação mediante a fé no Senhor. Entretanto, uma vez que a salvação e a condição de nova criatura já foram concedidas a um indivíduo, espera-se que ele também passe a fazer uso, de forma prática, daquilo que em sua nova condição lhe está disponível na graça e no amor de Deus. A salvação e a condição de nova criatura são concedidas a todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor a fim de que eles não precisem mais continuar sujeitos àquilo do qual foram libertos e para que, com liberdade, passem a experimentar de fato a novidade de vida a eles concedida, conforme exemplificado nos textos a seguir. Efésios 2, 1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 4, 17-24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por meio do recebimento do Evangelho de Deus, uma pessoa, mediante a graça celestial, recebe a condição de nova criação no Senhor, o reconhecimento de que ela passou a ser considerada como um filho de Deus diante do Pai Celestial e a promessa de que ela tem o seu nome arrolado nos céus para a vida eterna. Estes aspectos, porém, e apesar de já serem muito preciosos, não são concedidos a um indivíduo somente para uma titulação, mas também para que ele passe a desfrutar desde já da sua nova condição, algo que depende de uma pessoa também passar a viver e andar de forma prática naquilo que lhe foi dado. No último texto das Escrituras mencionadas acima, podemos ver que Paulo admoesta os cristãos a perceberem de qual tipo de vida eles foram remidos ou resgatados, mas igualmente os admoesta a também perceberem, segundo a nova condição deles, que há posturas ou atitudes que eles são chamados a colocarem em prática e pelas quais passam a demonstrar que de fato compreenderam o que lhes foi ensinado sobre a nova vida em Cristo Jesus. Ao referir-se à expressão "não foi assim que aprendistes a Cristo", Paulo nos mostra que o ensino apropriado sobre a vida cristã ou segundo a nova criatura sempre deve contemplar também a perspectiva de passar a viver e andar em conformidade com o novo recebido a partir do reino de Deus. Ao olhar também para as palavras proferidas diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, igualmente pode ser observado o ensino de que somente ouvir informações concedidas por Deus sem, contudo, colocá-las em prática, não torna uma pessoa sábia. O processo para que os benefícios que derivam da sabedoria celestial sejam de fato alcançados por um indivíduo também se dá pelas atitudes práticas que uma pessoa adota em relação às novas informações concedidas a ela a partir do reino de Deus. Mateus 7, 24-27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se retornarmos mais uma vez às palavras expostas aos cristãos no livro de Efésios, conforme citadas no início deste capítulo, pode ser observado que elas invariavelmente contemplam dois pontos práticos distintos que se complementam. Onde o primeiro ponto é direcionado especificamente ao abandono ou ao deixar aqueles aspectos que não condizem com a vida cristã, e onde o segundo ponto é direcionado especificamente para a adoção prática do que é condizente com aquilo que uma pessoa passa a ter em sua nova condição em Cristo. Enquanto uma pessoa ainda estiver habitando no mundo presente, ela continuará a se deparar com os dois pontos mencionados no parágrafo anterior, onde, por um lado, ela é instruída a resistir e evitar aquilo que não é apropriado tentar associar à nova criatura, e onde, por outro lado, ela é chamada a receber e praticar aquilo que é pertinente à nova condição dela em Cristo Jesus, conforme ensinado também nos próximos versos. Hebreus 12, 1-2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim, considerando que a prática do deixar o que é inapropriado e a prática de aderir ao que é proveitoso são, ambas, realidades presentes na vida dos cristãos que ainda estão na terra, e com as quais eles precisam lidar continuamente em seu dia a dia, também é muito relevante que um cristão esteja bem instruído em relação aos dois aspectos em questão. Estar consciente de que a vida prática da nova criatura em Cristo engloba tanto o refutar ou deixar aquilo que o Senhor orienta a deixar, bem como a adesão àquilo que o Senhor instrui a ser praticado, pode ser algo de valor crucial para todo aquele que recebeu a novidade de vida que procede do Senhor. Por outro lado, igualmente é importante compreender que tanto aquilo que deve ser deixado e aquilo que deve ser seguido não são aspectos que podem ser definidos segundo a conceituação humana natural, mas, sim, em conformidade com aquilo que é ensinado pelo Senhor sobre a nova criatura, a fim de que um cristão não incorra na afirmação de que não foi assim que aprendistes a Cristo. Quem instruiu um cristão sobre aquilo que ele é chamado a se abster, bem como sobre aquilo que é chamado a praticar na vida segundo a nova criatura, é Deus. Em ambos os pontos, o Pai Celestial e o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, estão de prontidão para ensinar todo aquele que confia no Senhor e que também permanece em comunhão com Cristo. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Reforçando mais uma vez, um cristão necessita da instrução e do poder do Senhor Jesus Cristo para deixar o que precisa ser deixado, assim como para passar a praticar o novo que é chamado a praticar em sua nova condição concedida a ele a partir do reino celestial. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, a vida em consonância com a nova criatura, ainda no mundo presente, sempre estará relacionada a uma atuação conjunta de resistência e rejeição às proposições contrárias à vontade do Senhor e do seguir as novas práticas para as quais um cristão é chamado pelo Senhor, onde ambas as situações expressam características imensuravelmente preciosas da condição de nova criatura em Cristo Jesus. A prática dos novos princípios para os quais o cristão é chamado como nova criatura em Cristo visa conduzi-lo para as novas e proveitosas colheitas segundo a vontade de Deus. Por outro lado, deixar aquilo que não é mais apropriado à nova criatura, também contribui preciosamente para a vida de um cristão pelo fato desta ação interromper novas colheitas daquilo que de forma alguma lhe seriam benéficas. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E conforme mencionado acima, o deixar o que deve ser deixado e o aderir ao que deve ser seguido são ações onde um tem influência sobre o outro, devendo ambos, por isto, virem a ser conhecidos concomitantemente à luz da nova criatura. Se uma pessoa não se inclina ao novo, ela não tem a provisão para sequer poder ser livre daquilo que a mantém retida no velho e que não é proveitoso para a vida dela. Por outro lado, se uma pessoa não deixa o velho, mesmo tendo a provisão de Deus para fazê-lo, ela não se coloca na posição de liberdade a ela oferecida para poder avançar para o novo, cuja provisão igualmente está no Senhor. Por meio da novidade de vida no Senhor, uma pessoa é liberta das amarras do antigo, mas também é pelo deixar apropriadamente o antigo que uma pessoa se coloca em posição de prosseguir com liberdade no novo. Desta forma, e com um objetivo didático de evidenciar mais precisamente cada uma das duas práticas mencionadas na introdução do presente material, gostaríamos de desmembrá-las em dois estudos distintos, enfatizando neste material a prática do deixar ou esquecer, e enfatizando no material do estudo seguinte a prática do avançar no novo que está disponível no Senhor a todos aqueles que receberam nele a condição de nova criação.